É bom, aleluia, irmãos. Nós, talvez você esteja nos visitando e não saiba, né? Nós passamos aí 3 dias num acampamento externo, o acampamento em chamas. Então, esse feriado de Páscoa, né? Nós fomos na sexta-feira às 6 horas da manhã e uma equipe de trabalho, eu estava presente também. A gente foi um dia antes, na quinta, para preparar tudo e foi um tempo maravilhoso. Lá tiveram pessoas que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. Teve pessoas que foram curadas, libertas. Palavras específicas para a vida de tantas pessoas ali. Tivemos também 23 pessoas que foram batizadas nas águas. Então foi um tempo maravilhoso. Quem aqui foi para o acampamento em chamas? Então no próximo ano, na Páscoa, você que não foi estará lá também. Amém? Foi um tempo maravilhoso. E nós cremos que o Senhor vai fazer muito mais, amém? E hoje, um feriado aí, né? Apesar que é um domingo de Páscoa. Eu, a princípio, tinha colocado no meu coração para falar sobre a Páscoa. Geralmente, durante os anos, no domingo de Páscoa, eu falo sobre Páscoa. Mas hoje eu tive uma direção um pouco diferente. O Espírito Santo, ele conhece a necessidade de cada pessoa aqui. Ele sabe exatamente o que você está precisando. E nessa noite ele trouxe algo diferente ao meu coração e eu creio que vai te abençoar, amém? Então nós vamos começar lá, a gente vai começar do começo. Gênesis capítulo 1. Gênesis 1:1. A palavra do Senhor diz assim. Gênesis capítulo 1, verso 1. Aleluia. Se minha voz der uma rachadinha aí, tenha misericórdia do pastor, porque foi puxado o negócio lá. E eu fiz o batismo hoje no sol de 10 horas da manhã, então... Mas Deus é bom. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Amém? Nós vamos iniciar nesse texto. Esse texto que fala da criação é o início, né, da descrição de como foi a criação da terra, das coisas que nós podemos ver hoje na terra. Tudo que está escrito na palavra de Deus, irmãos, está escrito com um propósito. Deus não faz nada porque ele não tinha o que fazer. Tudo que Deus faz, Jesus Cristo chegou a dizer que nenhuma vírgula, nenhum tio passaria que não se cumprisse. Então, quando a Bíblia registra que a criação foi feita porque Deus falou, porque disse Deus, haja luz e houve luz, e viu Deus que isso era bom, alguma coisa eu e você precisa aprender nessa verdade. Existem mitologias, existem outras religiões, existem várias coisas. E todas elas geralmente levam à criação, né, esses falsos deuses aí, de que foi com raio, que foi com um poder, foi com alguma coisa. Mas a Bíblia diz que Deus criou pela palavra. Deus poderia ter criado com um pensamento, com um gesto de mão, com qualquer outra coisa, mas diz que Deus criou com palavras. Em João capítulo 1, vai falar sobre a palavra. A palavra, o verbo, estava no princípio com Deus, era Deus. E no verso 3 vai dizer, sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Se Deus não tivesse falado, nada existiria. Lá em Hebreus 1 vai dizer que Deus sustenta todas as coisas com a sua palavra. Nós vamos falar hoje sobre o poder das palavras. E eu e você precisamos entender que o Senhor, ele, ao estabelecer uma maneira das coisas acontecerem, ele espera que eu e você viemos a agir da mesma maneira. Você vai entender. A Bíblia diz que havia trevas, diga trevas. Havia trevas sobre a face do abismo. No original, quando a Bíblia diz a terra estava sem forma e vazia, no original quer dizer ali caos. O correto era para estar traduzido pelo pé da letra: a terra estava um caos. Talvez a sua vida em alguma área esteja um caos. Deus, ele viu que estava um caos. Deus olhou e viu trevas e disse: ai meu Deus, o que vou fazer agora? Foi assim? Ele foi chorar, ele viu trevas, viu o caos e ele disse. Ele não disse: vixe, tá só trevas. Ele não disse: vixe, está um caos. Ele não falou o que ele viu. Ele falou o que ele queria ver. Ele disse: haja luz. Primeiro ele falou, e depois houve luz, e depois viu Deus que a luz era boa. Deus, diga assim: Deus falou, e depois viu. Aleluia. Aí talvez você diga: pastor, eu entendi, mas o senhor esqueceu só uma parte, que eu não sou Deus. Entenda uma coisa. Em Gênesis 1:26, a Bíblia vai dizer que Deus, ele criou o homem. Ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deixa eu te dizer, você não veio do macaco. Aí uma vez um filósofo disse: você está errado, não é macaco, é um símio. Eu digo: beleza, é um macaco do mesmo jeito. Você não veio, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. O que isso quer dizer? Que Deus fez alguém para funcionar como ele funciona. Eu sei que para a cabeça de alguns isso dá um nó, mas olha o que diz Efésios 5:1. Põe na tela Efésios capítulo 5, verso 1. Vê que coisa simples. Quantos aqui são filhos de Deus? Olha o que diz: sede, pois, imitadores de quem? Como filhos amados. Diga: eu tenho que imitar o meu Pai Celestial. Como é que você imita alguém? Você tem que observar como essa pessoa procede, como essa pessoa vive, qual o estilo de vida dela, como ela reage diante de uma situação, para poder você fazer igual. Jesus falando algo semelhante em João 5:19, Jesus diz algo muito claro e muito óbvio: o filho faz aquilo que vê o pai fazer. Tem até uma frase aí que é idiota, né? É uma frase que diz assim: faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Quem diz isso para o seu filho é muito tolo, porque o filho não faz o que o pai e a mãe fala. Ele vai fazer o que vê o pai e a mãe fazer. Você está aqui? Porque palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Amém? Então, entenda que Deus deseja que você aprenda a agir como ele agiria. Irmãos, a Bíblia diz que eu e você temos que andar como ele andou, falando de Jesus Cristo. Diz que quem diz que está nele deve andar como ele andou. Eu e você temos que reagir às circunstâncias como Jesus reagiu aqui na terra. Essa é a vontade de Deus. Você é cristão? Sabe o que quer dizer um cristão? Um imitador de Cristo, um pequeno Cristo, alguém que anda nas pisadas de Cristo, alguém que age como ele agiria se estivesse aqui na terra. Você está aqui? Então você está pensando assim: pastor, Deus falou, aconteceu, mas eu sou um comedor de feijão e farinha. Vamos ver o que Jesus diz a respeito disso? Marcos capítulo 11, verso 12, põe na tela, Marcos 11, 12, aleluia. Marcos capítulo 11, verso 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, Jesus agora vai falar com uma árvore, uma figueira, um pé de figo. Quem já comeu figo? Quase ninguém. Ele falou com a árvore: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Rapaz, Jesus está falando com a árvore, tudo viu? Verso 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse. O que que Jesus disse? Ela secou porque eu sou Deus e você é um comedor de feijão e farinha. Então cale sua boca. Foi isso que Jesus disse? Não? Foi o que que Jesus disse? Põe na tela, vai. Tende fé em Deus. Senhor, a figueira que você falou secou. Jesus disse: tenha fé em Deus. Próximo. Porque em verdade vos afirmo que se um Deus disser a este monte, não. Se um pastor disser a esse monte, não. Se quem? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Jesus, palavras de Jesus, tá? Se alguém disser, diga, falar. A mensagem é sobre o poder das palavras, tá? Se alguém disser ao monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Uau, é o que, pastor? Isso aí não é possível. Quem falou? Jesus Cristo. Aleluia. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Jesus poderia dizer: ei, menino, baixa tua bola, Pedro, porque fui eu que falei. Tu falar, nada acontece. Só que aí você começa a perceber que Jesus falou com a figueira e disse: você pode falar ao monte. Jesus não disse: fale com Deus. Deus, por favor, tira esse monte da minha vida. E o monte aqui pode estar representando várias coisas. Deus, tira esse monte. Ele não disse: não. Não peça a Deus para tirar o monte. Eu falei com a árvore. Você pode falar também. Você, comedor de feijão com farinha. Você pode falar com o seu monte. Nós encontramos vários outros exemplos nas escrituras. Josué falou com o sol e a lua. Sol, detente Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o tempo meio que parou, porque eles precisavam da luz solar do dia para poder vencer uma batalha. Deus chama o profeta Ezequiel. Profeta, vem cá. Vem aqui. Esses ossos sequíssimos, eles podem viver? Aí o profeta: Senhor, tu que sabe. Ele disse: então fala. Profetiza, filho do homem. Você vai dizer. Fale, aprenda a falar com os ossos. Ossos, assim diz o Senhor: ganhe vida. E de repente começou um barulho de osso com osso. Por que Deus não falou com osso? Mas disse: você, filho do homem, profetiza. Cenário de morte, não tem jeito. Não diga não tem jeito, diga viva. E aqueles ossos se levantam, aparecem tendões, aparecem músculos, pele, e eles voltam a viver. Aleluia. Mas ele deu uma condição: fale com sua boca, mas não duvide no seu coração. Em verdade vos digo que se alguém disser a esse monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, diga, não duvidar no coração. Falar com a boca e não duvidar com o coração é o segredo para esse milagre que você está precisando acontecer na sua vida. Aleluia. Qual é o maior milagre que pode acontecer com uma pessoa? Ela sair das trevas, ela deixar de ir para o inferno para ir para o céu. Como é que esse milagre de deixar de ir para o inferno para ir para o céu acontece? Põe aí na tela Romanos 10:8. Você vai entender o como é importante crer com o coração e falar com a boca. Preste atenção. Romanos capítulo 10, verso 8. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti. Onde a palavra de Deus precisa estar? No meu coração? Só no meu coração? Se a palavra estiver só no seu coração, não tem milagre na sua vida. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé. Diga, a palavra da fé que pregamos. Verso 9, próximo versículo. Se, uma condição, com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Como é que eu sou salvo da condenação eterna? Falando com a boca e crendo com o coração. Você percebe que é a mesma coisa do monte, se alguém disser e não duvidar, assim será? Quando você confessa Jesus como Senhor, você teve fé na obra redentora de Cristo, você entendeu que Jesus te amou, morreu na cruz por você, e estamos num domingo de Páscoa, Ele ressuscitou, então a sua morte, sepultamento e ressurreição, você, uau, por mim, então você, no seu coração, você crê. Se você ficar calado, você não é salvo. A Bíblia diz, se com a tua boca confessares, com o teu coração você crê, aí você será salvo. O maior milagre do universo, que é a salvação eterna, é falando com a boca e crendo com o coração. Então você está precisando de uma intervenção divina na sua vida, porque você está calado. Porque você não tem falado ao monte. Não é falar do monte, preste atenção. Não é falar do monte. Você está com um sintoma. Você está com um relatório do médico. Aí você vai dizer, minha doença, por que minha doença? Rapaz, eu estou doente. O médico disse que eu só tenho 6 meses de vida. Eu estou doente. A Bíblia não diz para você falar sobre o monte. Não é falar sobre o problema, é falar ao problema. Jesus falou com a figueira, ele disse para você falar com o monte. Você pode falar a sua doença. Você pode falar aquele problema conjugal. Você pode falar aquilo que está te atormentando. Você pode falar a depressão. Você pode falar a ansiedade. Davi dizia para si mesmo, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Aleluia, aleluia. Veja o que diz João 12, 42. Para confirmar o que eu falei sobre crer com o coração e falar com a boca. Aleluia. Vê que coisa interessante. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Diga assim, os fariseus, muitos creram em Jesus. Então, no coração deles, eles criam em Jesus. Mas apenas no coração não resolveu, porque a Bíblia diz assim, ó. Mas, por causa dos fariseus, não o confessaram para não serem expulsos da sinagoga. Verso 43. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Muitos dentre as autoridades creram, mas não o confessaram, com medo de perder a posição lá na sinagoga, de ficar mal na sociedade. Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Entenda, meu irmão, se você ficar mudo, é o que nós costumamos dizer, né? Uma fé muda é uma fé morta. Você precisa abrir a sua boca para falar. Você sabia que o que você fala dá direção à sua vida? O que você está vivendo hoje é fruto do que você falou lá atrás. Olha o que diz Tiago capítulo 3, verso 3. Tiago 3 e 3. Se pomos freio à boca, diga a boca, dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Próximo. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua. Diga, assim também a língua. Pequeno órgão que se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ele usa aqui duas figuras de linguagem. O cavalo. Como é que você bota o cavalo para onde você quer? Você põe o freio na boca, põe as rédeas. Então, se você puxa a boca dele para cá, ele vai para cá. Se você puxa a boca dele para lá, ele vai para lá. E ele usa uma outra figura. A língua é como um leme. Um navio gigante, um leme infinitamente menor. Mas se vira o leme para cá, ele vai para um lado. Se vira o leme para lá, ele vai para o lado. A tua língua tem trazido, tem guiado a tua vida até esse lugar, até esse momento aqui, ó. Você talvez não tenha percebido, mas o que você tem falado tem dado destino à sua vida. Vamos pensar essa semana. O que você falou, o que saiu da sua boca essa semana? Para onde a tua língua está levando você para 2025, 2026? O que você tem falado a respeito do seu futuro, do seu casamento, dos seus filhos? Quando você abre sua boca para dizer que não vai dar certo, que a sua vida não presta, que a sua vida é um inferno, seja feito conforme a sua fé. Vai ser um inferno mesmo. Deus viu um problema e não disse trevas, caos. Ele não disse. Ele disse, haja luz. A sua boca não foi feita para falar problema. A sua boca foi feita para falar ao problema. Por isso que lá em Joel 3:10, o Senhor ele diz, diga ao fraco falar, eu sou forte. Ele não diz, diga ao fraco, sou 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 fraco. Não. Ainda que os seus sentimentos digam, eu não posso, não consigo, não aguento, é mais forte do que eu, ou qualquer coisa desse tipo, não abra a sua boca para dizer isso. Porque se você fala fraqueza, vai chegar a fraqueza. Mas se você fala força... Mas pastor, Deus está mandando o fraco mentir? Deus está mandando o fraco mentir? Não. Deus está dizendo, você se considera fraco? Diga, eu sou forte. Diga aí, eu sou forte. Deus está dizendo, meu filho, eu estou te dando a fórmula. Estou te dando uma solução. Para quê? Para você sair dessa posição de fraqueza. Para você crescer em força. Você está aqui ou já foi para casa? Moisés, ele morreu, e Josué agora tinha uma missão gigantesca de conduzir um povo enorme do deserto para a terra da promessa. E olha o conselho que Deus deu a Josué, Deus pessoalmente se revelando a Josué. Josué capítulo 1, verso 8. Josué 1, 8. Aleluia. Josué. É 1:8. Aleluia. Glória, glória. Aí. Não cesses de... Deus dizendo para Josué. Deus está dizendo para você, tá? Josué tinha um desafio gigante. Você deve ter seus desafios. Deus está dizendo, não cesse de... Falar desse livro da lei, da palavra. Antes... Medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, qual é o resultado disso? De falar a palavra e de meditar na palavra, de refletir sobre as coisas de Deus. Farás prosperar o teu caminho e serás um fracasso, um derrotado, não? Bem-sucedido. Diga, prosperidade e sucesso são resultados da palavra. Diga, a palavra precisa estar bem perto de mim, na minha boca e no meu coração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, mas isso aí não é exagero não. A pessoa fala e as coisas vão acontecendo, é. Veja o que aconteceu com o povo de Israel lá no deserto, né? Eles estavam bem próximos a Canaã, às portas da terra da promessa. Moisés teve uma direção de dizer assim: vamos fazer uma coisa, eu quero um príncipe, um homem inteligente, forte, novo, para poder ir lá e espiar a terra, observar quais são os desafios, observar a terra como um todo e voltar depois de 40 dias e nos dar um relatório. Então foi um espia de cada tribo, eram 12 tribos de Israel. Eles foram, depois de 40 dias eles voltaram. E quando eles voltaram, eles disseram: olha, a terra realmente é como Deus falou, ela mana leite e mel. Diz as escrituras que dois homens estavam trazendo um cacho de uva. Olha lá para do cacho de uva. E um dia desse eu vi, realmente lá em Israel tem um, eu não sei que tipo é, mas é enorme. Aí disse: olha aqui o fruto. Mas tem um detalhe: a terra lá tem gigantes, os descendentes de Anak. Jericó e outras cidades lá são fortalezas, são muralhas ao redor. A gente tem chance não, a gente tem como um gafanhoto. A gente vai morrer tudinho. E o povo ficou agitado: e agora vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Números capítulo 14. Números 14, verso 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram, diga, murmuraram, contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse. Então, o que foi que no momento de pressão, diga, momento de pressão, o que foi que eles falaram no momento de pressão? Olha o que eles falaram: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Chegou a pressão, e agora o que a gente vai fazer? Era melhor ter morrido nesse deserto, no Egito. Verso 28. Diz-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Verso 29. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que vos foram contados segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Verso 30. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela. Deus está dizendo: eu jurei que eu colocaria você na terra da promessa, mas você não vai provar a promessa, porque a sua boca, o leme, o freio, botou você para morrer no deserto e não para entrar na terra da promessa. Cuidado com o que você fala, você está destruindo o seu futuro. Deus colocou dois portão, os dentes e os lábios. Então ainda você, para você segurar essa língua aí, meu filho. Você percebe que na história de Jó, tudo o que o diabo queria, aquela história toda, era que Jó abrisse a boca e falasse errado. Porque ele dizia, no verso Jó 1:11, estende porém a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, diabo falando, se não blasfema contra ti. No capítulo 2, verso 5, ele diz: e verás, novamente, se não blasfema contra ti na tua face. E em Jó 2:9, então sua mulher lhe disse: ainda conservas tua integridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. Tudo que o diabo queria, acochando ele de todos os lados, era para que ele abrisse a boca e falasse o que não podia falar. Você que talvez que esteja passando pelos, talvez você esteja aqui, esteja passando pelo pior momento da sua vida. No casamento, na família, um filho, um pai, uma mãe, na vida financeira, talvez acometido de alguma doença, alguma coisa. e você está debaixo de pressão, tudo que o diabo está é, agora ela vai murmurar, agora ela vai amaldiçoar a vida, agora ela vai falar. Porque se Jó tivesse falado aqui o que o diabo esperava, ele não tinha vivido tudo em dobro. A história aqui é aproximadamente 7 meses de sofrimento, mas depois Jó, tudo foi em dobro. Mas porque com a sua boca, a Bíblia diz, Jó não pecou. Cuidado, meu irmão, tudo que o diabo quer é arrancar de você uma murmuração, uma blasfêmia, uma palavra de incredulidade. Você, com a sua língua, você dá direção ao seu futuro. Olha o que diz Provérbios capítulo 18, verso 20. Eu vou dar muito, muito texto para você entender que não é teoria minha, não é teoria do Ministério Verbo da Vida, é palavra de Deus. Provérbios 18, 20. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder do diabo. Tá não? A morte e a vida estão no poder. E quem bem utiliza? Vai comer do seu fruto, meu filho. Pior coisa que tem é quando um pai e uma mãe fica liberando palavras erradas, palavras de maldição. Já percebeu que bênção e maldição, bênção é falar bem e maldição é falar mal? Opa! E aí você vê os patriarcas, Abraão, liberando a bênção sobre Isaac. O que Abraão falou a respeito de Isaac, aconteceu na vida de Isaac. O que Isaac falou a respeito de Jacó, que se tornou Israel, aconteceu na vida dele. Você não pode chegar para o seu filho, para sua filha e dizer assim, tu é burro mesmo, tu não presta, tu é idiota. Rapaz, tu só faz me dar trabalho, essa menina só me dá dor de cabeça. Quem disse que Deus te deu uma boca para tu falar coisas desse tipo? Aí depois vai acontecer exatamente o que você tem dito. Meu Deus, onde foi que eu errei? Assim diz o Senhor, porque tua língua é mal do que teu corpo. É um caixão para o corpo e um caixão para a língua. Provérbios 6,2, vai dando glória aí, tá? Provérbios 6,2, aleluia. Estais enrendado, sabe o que é isso aqui? Acorrentado, amarrado, com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras, não é da boca dos outros não, tá? É da tua boca. Pastor, estão falando mal de mim. O que falam ao teu respeito não muda a tua vida. Agora, o que você fala ao seu respeito muda a sua vida. Tem gente que fica tão preocupada. Pastor, estão falando de mim. E daí? Era para você botar, prestar atenção, não que os outros estão falando de você, mas o que você está falando de você. O que você está falando do seu filho. O que você está... Essa loja aqui é uma desgraça. Já entra assim no trabalho assim, ó. Pior coisa que eu fiz foi abrir essa loja. Essa desgraça, essa miséria, nada dá certo, essa rua não presta, meu vizinho não presta, nada presta. Seja feito conforme a sua fé, não vai prestar mesmo não. No seu ambiente, meu irmão, se você tem um negócio, você tem que dar graças. Levantar suas mãos e render graças. Pai, obrigado, Pai. Obrigado porque foi o Senhor que me deu isso, foi a sua bênção que me deu isso. Obrigado por clientes chegando, por contratos sendo feitos, por vendas. Eu vou vender hoje como nunca vendi na minha vida, em nome de Jesus. Meu Pai eterno, mas vamos lá. Quem aqui quer viver dias felizes? Olha o que o apóstolo Pedro disse, 1 Pedro 3,10. Olha que coisa maravilhosa. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Meu irmão, pelo amor de Jesus Cristo, depois disso você ainda sair murmurando, falando mal, aí tu fala mal da tua mulher, aí ela fica pior ainda. Dá aleluia, irmão. Só cuidado com a cotovelada, se a esposa estiver de lado. Põe o teclado aqui pro pessoal pensar que tá acabando. Esse menino trabalhou, passou o acampamento todo em pé tocando teclado. Jesus, tem misericórdia dele. Todo pregador pedia pra ele tocar. Aleluia, fiquei até com pena, meu irmão. Mas Deus é contigo, Deus renova suas forças. Grande vai ser o galardão no céu. Meu irmão, presta atenção. Uma vez uma pessoa disse assim: pastor, sua esposa é tão bonita. Eu disse: é bonita porque eu cuido dela. Ela hoje está mais bonita do que quando eu casei com ela, tu acredita? 20 anos atrás, ela nova, hoje ela está mais bonita. Por quê? Porque eu cuido. Você tem que falar palavras de amor. A mulher, quando se sente amada, ela se sente segura. A autoestima dela sobe. Ela não vai ter ciúme, porque ela diz: ele só tem olhos para mim. Então você tem que cuidar, não fique com vergonha, não. Então você tem que liberar palavras de bênção. Segura a tua boca. É melhor você morder sua língua do que falar o que não deve. Você sabia que o que sai da tua boca te enche? Jesus disse em Mateus 15, 11 que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai. O que contamina o homem é o que sai da boca. Então o que você fala te contamina, te enche. Tanto é que a Bíblia fala em Efésios 5, 18. Põe aí Efésios 5, 18. O que você fala te enche, olha. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como é que eu me encho do Espírito? 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então, quando de coração eu falo salmos, cânticos, quando eu louvo ao Senhor, quando eu rendo graças, meu irmão, eu vou me enchendo. Eu fiz um experimento. Com minha formação em engenharia, né? Eu sou muito metódico. Aí na igreja que eu fazia parte, sei lá, 18 anos atrás, eu era meio chatinho. Aí eu disse, era um grupo pequeno, né, tinha umas 10 pessoas, tipo um GC. Eu vou fazer um experimento, provando a você que o que você fala, você se enche. Aí eu peguei uma irmã, misericórdia. Irmã Gorete, venha cá. Irmã Gorete, me conte aí, qual foi a pior... Ela trabalha em ótica, né, até hoje. Me conte aí a pior experiência que você teve no trabalho. Ela disse, mas Hugo, vê só. Eu ia fazer uma venda grande. Porque tem óculos que tem um milhão de coisas, né? Tem várias, aí o preço vai subindo. Uma armação e tal, e tal, e tal. Ela começou a dizer. E eu fiz, aí o cliente foi e voltou. Eu fiz todo um trabalho de quase uma semana. Quando estava perto de fechar a compra, ele veio no horário que eu não estava, me procurando, falou toda a história. Teve um vendedor que passou na frente e roubou a minha compra. Mas eu fiquei tão revoltado, eu disse a ele. Só que quando ela começou a contar isso, no meio dos 10, eu disse a ele: você é um cabra. Só que, irmão, na hora lá, dentro da igreja, tá? Era no prédio da igreja, mas tinha pouquinha gente. Quando ela começou a falar sobre a situação, ela começou a ficar vermelha, transpirar, ficou... Aí eu disse, aí todo mundo que estava observando disse, vocês entenderam? Entendemos. Se ela começou a falar sobre o problema, sobre aquilo que tirou a paciência dela, os sentimentos dela começaram a reagir exatamente como ela sentiu quando estava lá. O que você fala te enche. Se eu falar de problema, os meus sentimentos vão gritar problema. Mas se eu falar da palavra, se eu me recusar a murmurar, a reclamar, em vez disso eu adorar. Aleluia, aleluia. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, em Efésios 6,17, põe aí. Aleluia. Glória a Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Diga, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Diga, a espada do Espírito. Diga, eu tenho uma espada. Ela é a palavra de Deus. Aí, infelizmente, algumas pessoas pensam que é assim: eu vou pegar uma Bíblia, tem uma pessoa endemoniada, eu vou pegar a espada e ela na cabeça do endemoniado. Bem, você mata a pessoa e o demônio continua ali. Porque não é isso. Quando diz ali a espada do Espírito é a palavra de Deus, ali não é logos, é rema, é a palavra falada. Sabia que Jesus tem essa mesma espada? E sabia que essa espada não está na mão de Jesus? Põe aí Apocalipse 19:15. Jesus tem uma espada. Uau! Sabia que Jesus tem uma espada? Só que a espada não está na mão dele. Saía da sua boca uma... Saía da onde? Saía da sua boca uma espada afiada. Peraí, como é que é? Então, espada é uma arma de guerra. Mas não está na mão. Está na boca. Meu irmão, se você entender que se essa palavra estiver no seu coração e na sua boca, no reino espiritual, o diabo não vai suportar, a doença não vai suportar, o problema não vai suportar. Você precisa liberar a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Fique de pé. Para parecer que está acabando. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Mateus 12:34. Mateus 12:34, e aqui a gente encerra. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Parte B. Porque a boca fala. Porque a boca fala. A boca não fala do que está meio o coração. A boca não fala do que um quarto o coração. A boca fala do que está. Quer ver a tua vida mudar? Tuas palavras vão mudar quando teu coração estiver cheio disso aqui, ó. Você está precisando que a sua vida mude? Você está precisando de um milagre? Então faça uma coisa. Deixa eu passar um remédio para você, tá? Você vai tomar duas vezes por dia, de manhã e de noite. Vou receitar para você. Tá no Salmo 1 e está em Josué 1:8. Você vai meditar na palavra de dia e noite. Sabia que a palavra é um bom remédio, diz lá em Provérbio? Meu irmão, se você está precisando de uma mudança na sua vida, com todo respeito, entretenimento, dependendo do entretenimento, não é pecado. Mas quando você está precisando de uma cura, por exemplo, você não vai para o hospital, você não toma um remédio, você não fica ali no soro 1-2 horas, porque você consegue ficar no soro 2 horas, 1 hora, e não consegue ficar com a Bíblia 30 minutos. Tem que ir para o videogame, tem que ir para Netflix, tem que ir para o dorama. Deixa essas coisas depois, você pode fazer depois. Cria uma regra na tua vida. Eu posso jogar videogame, posso ver dorama, posso ver série, posso ver anime, posso ver qualquer coisa. Mas desde que antes eu tenha orado, lido a Bíblia, conversado e ter tempo para meus filhos e para minha esposa. Você orou, leu a Bíblia, teve tempo para sua família, se possível, se exercitou. Aí depois você vai fazer o que você quiser, Netflix, Netflix, o que você quiser. Mas não inverte. Não inverte. Porque se você só assiste Cardinô, você vai ter. Vai andar na rua assim, ó. O que é isso? Tô com medo das almas cebosas. É o que eu digo. Vai, pastor. Primeira vez na minha vida, pastor, que eu vou andar de avião. Eu vou lá para São Paulo para comprar lá no Brás e na Santa Efigênia lá. É mesmo, que bênção. Faz uma coisa, meu irmão, vou te deixar um conselho. Vai no YouTube e assiste assim: os 10 piores acidentes de avião. Documentário, Discovery Channel. Morreu. Mamonas Assassina. O time do Brasiliense, quase todo. Pronto, depois você vai entrar no avião. Deus me livre, você vai sair correndo. A mesma coisa acontece com as outras coisas do dia, meu filho. Porque tu vai ficar vendo morte, relatório de morte. Morreu. Queimou-se, bateu, acabou-se. Fulano matou, ciclano. Meu irmão, pare de seguir essas coisas. Aí depois tá com ansiedade. Tá com ansiedade, com pânico, com síndrome de depressão. Porque eu tô assim. Duvido você ficar meditando nessa palavra e ficar em ansiedade. Pastor, eu tô meditando na palavra, mas eu tô ficando mais ansioso ainda. Tô ficando mais depressivo ainda. Duvido. Você vai ficar cheio de fé, de paz, de vida, de alegria. Tô tão triste. Tá triste porque não tá se enchendo da alegria do Senhor. Evangelho raso não leva você a lugar nenhum. Agora, você tá precisando de um milagre? Não sei o que você tá passando. A Bíblia diz: o que dois de vós ligar na terra, terá sido ligado no céu. O que dois de vós concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem na terra, será feito pelo meu Pai que está nos céus. Então vamos orar. Amém? Aleluia. E quando nós estivermos orando, você vai falar com o seu monte. Pastor, como assim? Você vai dizer o nome da doença e vai dizer: doença, eu te ordeno que saia do meu corpo, ou do corpo do filho, ou do que for. Você vai falar com aquele problema específico e vai mandar ele sair. E você também pode falar a solução: paz no meu lar, harmonia no meu lar, respeito no meu lar, saúde na minha mente, paz no meu coração. Você está aqui? Aleluia, feche seus olhos. Levante suas mãos, vamos adorar o Senhor. Deixa o Espírito de Deus criar uma atmosfera aqui. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Te amamos, Pai. Te amamos, Pai. Te amamos. Oh, aleluia. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Cantando, adorando, falando de coração ao Senhor. Tu és grande, Senhor. Tu és poderoso. Não há outro Deus além de Ti. Tu és um Deus forte. A nossa vida está em Tuas mãos.
Haja o que houver, venha o que vier.
Ele vai prover. Ele é o Deus de toda provisão. Te adoramos, Senhor. Eu não vivo do que vejo,
vivo do que creio.
Irás prover mais uma vez, Senhor. Oh, aleluia.
Irás prover de novo. Vivo do que vejo,
vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em Ti.
Pai, nós estamos na Tua presença. Aleluia. Nós ouvimos a Tua palavra e nós cremos na Tua palavra, Pai. Oh, aleluia. Nós pedimos perdão. Nos arrependemos de toda palavra de incredulidade, de maldição, de murmuração que saiu dos nossos lábios. E Pai, nós queremos nessa hora declarar, aleluia, cura, saúde, vida, força. Nós queremos declarar, Pai, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós queremos declarar: nossos filhos serão grandes nessa terra, nossos filhos servirão ao Senhor, mas os filhos andarão na tua palavra. Oh, aleluia! Paz no nosso lar. Oh, aleluia! Pai, nós queremos declarar: o Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Jeová Jiré irá prover de novo, irá prover de novo. Nós declaramos, Senhor, portas abertas, favor diante de Deus e diante dos homens, contratos fechados, clientes chegando, força para adquirir riquezas. Aleluia, a tua boa mão sobre nossas vidas, Senhor. Nós declaramos paz sobre a nossa mente. Aleluia. Paz sobre nossas vidas. Aleluia. Aleluia. 2024 está só no começo. Será um ano de grandes realizações. Será um ano de provisão. Aleluia. Será um ano, ainda que o mundo se abale, mil cairão ao nosso lado, 10 mil à nossa direita, nós não seremos atingidos. Porque a tua palavra diz, Senhor, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. E ainda que a angústia chegue, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Obrigado, Pai, por saúde, por provisão. Obrigado, Pai, por chamados, dons sendo despertados. Obrigado pelo teu propósito em nossas vidas se cumprindo. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos serão frustrados. Nós te louvamos, Pai. Te louvamos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Existe alguém aqui nessa noite que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor, como seu Salvador? Nós lemos aqui que é necessário crer com o coração e confessar Jesus com os lábios para ser salvo.